Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e não apague a luz. Hoje a gente continua o nosso especial de Dia das Mães, porque, assim, se tem uma coisa que o cinema de terror em 2023 abraçou, é o problema com a mãe, os famosos mommy issues. Então a gente dedicou, assim, graças a Fernanda Talarico, que teve essa brilhante ideia, a gente dedicou, assim, um pequeno especial de três partes, né? As mães malucas aí do cinema. A gente já fez o um episódio sobre Psicose. E agora a gente tem novidade, a gente tem o um novo filme de Evil Dead Rise, que também é um filme de problema com a mãe. Então a gente vai discutir essa relação aí turbulenta. Meu nome é Arthur Eloy e eu esperava tensão sair com tesão.
Eu sabia, eu
Nossa, o
sabia.
Arthur, ele é muito.
Apareceu uma ruiva em motosserra, tá ligado? O Arthur
Nossa.
tá de pau duro. É
Não,
fácil
o
assim.
Arthur é muito básico, né? Eu espero isso, tipo, nossa, jura mesmo que você ficou com tesão com a mulher com sangue na cara? Ora, ora.
Putz, poucas coisas na vida eu gosto mais do que uma mulher com sangue na cara, gente. Desculpa.
Facilmente.
Bom, eu sou o LH e todo filme é um filme de mãe, se você quiser.
Puta que pariu, é muito real. Nossa, nossa, aí você
Sabedoria.
foi cirúrgico. Porque é verdade, dá pra tudo volta, né?
Aliens 2, pra quem não sabe, é um filme de mãe, fica a dica aí.
É 100% filme de mãe. Esse é o problema de James Cameron, mas enfim.
Meu nome é Fernando Talarico. E não vem dizer que o filme é muito mal e mata a criança, quando ele só mata, na verdade, a cota latina do filme. Tem criança lá que só tá lá pra morrer, porque é latino, porque a loirinha lá, nossa, vamos defender. Valela.
Sim, senhoras e senhores, hoje a gente vai falar de Evil Dead Rise ou A Morte do Demônio A Ascensão, que é um nome grande demais para ser colocado em qualquer título.
Nossa Senhora.
O verdadeiro terror dos jornalistas, que é o quinto filme da franquia Evil Dead e o sexto produto audiovisual da franquia Evil Dead, se você levar em consideração a série. Teoricamente, uma continuação espiritual aí do remake de 2013, mas que não tem conexão com mais nada que veio antes. É só a mesma premissa sendo replicada em outro ambiente. Dessa vez, quem esbarra no Necronomicon e que acaba trazendo de volta a porra toda é uma pequena família que mora num apartamento bem daquele zoado, assim, Coab nas últimas, de Los Angeles.
Porra, apartamento eu achei mó bom. Fodeu o prédio, mas o apartamento era bom.
Super moraria no apartamento das últimas, aquele bagulho com três quartos, sabe? Tipo,
É,
sala.
então.
A sala daquele apartamento é maior que o meu. Assim, eu digo tranquilamente.
Não, na verdade, assim, ó. Se você mora em São Paulo, aquele quarto é tipo você pagar na Santa Cecília uns 5 mil reais nesse apartamento, assim.
Facilmente, assim. Eu acho até a comparação muito justa, porque provavelmente você pagaria isso num apartamento que estaria no mesmo estado, num prédio que também está caindo aos pedaços e que tem muitas chances de você sair, você descer para fazer um mercado assim e ser esfaqueado no caminho de volta.
Não, mas aí esse é bom, tem medo.
Ah, também. Em breve fica aí o teaser.
Nossa, pra mim é infelicidade.
Mas, no caso de Evil Dead Rise, ele tá até que sendo até que um pouquinho divisivo. Não tá escandaloso, né? As pessoas falam, meu Deus, esse é o pior filme já feito, que lixo e tal. E nem né, as pessoas babando muito ovo, mas ainda assim, tipo, tá um pouco diferente do que eu esperava que fosse a reação das pessoas. Tem bastante gente que não gostou. E bastante gente falando que é o melhor Evil Dead, o que também é. Então, eu gostei bastante. Sou notoriamente um hater de franquias, não gosto de franquias. Mas esse é o tipo de coisa que eu gosto, que você não fica forçando hiperconexão, você não fica forçando, tipo, ah, é nostalgia, tipo, botar o Bruce Campbell em algum lugar e falar, ah lá, lembra dele?
Ai, mas eu senti falta dele.
É que eu sim, eu entendo, todo mundo que reclamou de, tipo, ah, não é bem humorado, que nem Evil Dead deveria ser, e não tem o Ash. Mas aí eu acho que, tipo, Ash vs. Evil Dead, ele simplesmente atendeu todas as necessidades que eu tinha disso. E daí eu queria mesmo algo que seguisse na vibe do de 2013, que eu gosto muito. E então eu saí bem satisfeito. Assim, bem satisfeito. É, eu saí emocionado. Fernanda Talarico viu que eu saí emocionado do cinema. Com o tempo eu fui pensando, acho que esse pá não é tão emocionante assim. Mas ainda assim, gosto bastante. Tô querendo já assistir de novo.
Eu acho que é isso, que eu tava com o Arthur, e enquanto ele tava emocionado, eu tava meio tipo, nossa, que saco. Só que o filme envelheceu bem pra mim. É, eu não tô apaixonada, mas de novo, eu sigo na mesma ideia de manter o falta do surto. Não surtei, Mas eu achei, assim, tem umas partes no meio que eu achei muito chato.
Tipo o quê?
Ah, puta, começa o lance da, no meio, assim, do tipo, é, ai, uma pega o demônio vai pra outro, o demônio vai pra outro. Assim, eu senti muito que o filme começou a dar uma patinada e eu achei que começou a enfiar coisa. Não achei insuportável, até porque depois que eu assisti Voltei Medo, eu aceito qualquer coisa. É real, assim. Inclusive, assistir Voltei Medo fez com que A Morte do Demônio se tornasse um filme muito bom. Mas eu achei muito... Eu, assim, as pessoas... Ontem até um amigo meu me perguntou o que eu achei e eu gostei. Mas é isso, assim, eu gostei. Vou assistir de novo? Talvez não, mas se eu assistir eu não vou morrer. É, eu gosto particularmente bastante do começo do filme. A sequência inicial é muito legal. Aquela sequência da cabana e aquela cena, aquele, né, que é o bichão lá, como se, saindo da água.
A abertura é incrível, né?
É demais.
Eu acho que quem não gostou dessa abertura morreu por dentro, assim. Porque eu acho ela divertida. Ela tem várias referências ao filme original, né? Ah, no filme original tem a mina revelando as cartas. Aqui a gente tem a mina revelando o livro que a outra não tá vendo.
Ah, isso é da hora.
É muito legal. O filme, é muito legal esse começo. E eu acho que o maior acerto desse Evil Dead é quando saiu, eu lembro da discussão, tipo, ah, vai ser no apartamento. E todo mundo, tipo assim, putz, mano, morreu, tá ligado? Era uma cabana, e agora? Como que funciona isso? O roteiro, principalmente, ele foi muito assertivo, ele conseguiu muito bem, tipo assim, prender o negócio num andar só e você ficar, tipo, preso naquele espaço com eles, sabe? Eu não senti falta da cabana em nenhum momento. E eu achei isso muito legal. Pra mim, é o melhor acerto do filme. É isso.
Eu acho tão legal isso, assim, de você pegar os elementos, né, que são clássicos da franquia e você só remixar eles. Você testar novas ambientações, novos personagens e tal. E, tipo, eu não quero realmente que essa história tenha continuidade, sabe? Porque provavelmente vai ter uma continuação e eu não quero, tipo, saber o que aconteceu depois. Todas as ideias que o diretor é o Lee Cronin, é um cara que, né, tipo, não tem tanta experiência.
Ele é um diretor irlandês, que ele tem um filme, eu não faço a mínima ideia qual que é o nome do filme em português, mas é The Hole in the Ground, que ficou famoso em 2019 por passar em festivais de cinema decente, ou seja, fora do Oscar. Ele passou no Motel X, que é o Festival de Lisboa, que inclusive eu já estive lá. Com o filme.
Ai, que inveja.
É, não, eu pessoalmente não, só meus filmes.
Eu não, meus filmes
o
sim.
Chainsaw, o Chainsaw Awards também. E ele passou pelo Festival de Dublin. Então, assim, questão de fantástico, né, de cinema fantástico, ele teve um burburinho muito grande na época. Eu acho que um filme ok, numa direção legal, e é um filme de baixo orçamento irlandês, assim.
Putz, então,
e por causa...
expectativas realistas, né? Assim.
mas ele consegue fazer milagre, e daí, por causa desse filme, ele foi pra Evil Dead, assim. O Sam Raimi falou, pô, esse moleque aí tem talento.
Esse é o tipo de coisa que eu gosto, sabe? Pescaram, tipo, um maninho pra fazer, deram as chaves na mão dele, sabe? Porque realmente não tem aquela pressão de executivo, sabe? De, tipo, não, putz, a gente tem que reconquistar o fã de Evil Dead original. Tipo, não é isso, sabe? Não é... O Evil Dead, tipo, de 1980, tá lá, sabe? Você assiste se quiser. Isso daí, ele tá basicamente replicando a estrutura e as ideias em outra ambientação, com outro ritmo. Eu não quero uma continuação, porque eu falei, todas as ideias que o Lee Cronin deu de continuação não são boas, sabe? Porque ele falou, ah, a gente pode ver o que acontece depois, ah, a gente pode acompanhar a equipe que foi mandada pro prédio pra limpar e tal. Puta, nada disso parece legal. Eu acho que, na real, ele soltou uma que parecia maneira, que era fazer um prequel. Tipo, bem prequelzão do padre que, tipo, que você ouve nas gravações lá em vinil. Tipo, eu não me interesso pela história, porque eu não quero realmente saber o que aconteceu, mas eu gosto da ideia da ambientação, né? Tipo, de você ter um Evil Dead que seja, tipo, em outro período. É, tipo, com padres medievais, tá ligado? Parece...
Ah, eu só ia gostar se o padre fosse o Bruce Campbell.
Então, isso sim, isso seria maneiro.
Não, mas eu acho que esse lance de você contar a história não precisa muito, porque a história já tá contada. Tipo, não tem muito mais história, sabe? Tipo, ah, existe um demônio, eu vi esse livro, eu li o livro, fudeu, liberei o demônio. É isso, tipo, a gente não precisa saber muito mais, a não ser que seja algo muito genial, o que eu duvido, porque a gente tá falando de Evil Dead, que é o famoso é bom, não é genial. Então, assim, basicamente todo mundo da podosfera.
Eu acho o Evil Dead genial. Em todas as suas formas.
Eu acho que o que é genial de Evil Dead definitivamente não é a história dele.
Não.
Sabe?
Não.
Exato. Eu acho Evil Dead genial porque ele é muito bom não sendo genial. Tipo, ele não acha genial, entendeu? Tipo, mas ele é muito bom.
Isso é uma boa frase.
Nossa, perfeita.
Perfeita.
Ele é básico e tosqueira, sabe? Mas ele é muito confiante no que ele faz, ele é muito criativo. E é legal isso.
E é por isso que eu gosto desse Evil Dead. Eu acho que ele traz essas brincadeiras do primeiro, assim, muito bem. Por exemplo, o Arthur falou sobre não sentir a questão de ser cômico. Eu acho que ele tem um tom cômico, não de comédia igual o segundo. Mas, tipo, cara, a cena da menina comendo virido, não é mesmo? É completamente cartunesco ali, de tipo, até você vê o vidro descendo na garganta dela, tá ligado? E a ideia deles comendo a mãe, sabe? E daí virando outro bicho, é muito engraçado aquela cena, assim, o jeito que ela é filmada. A ideia das pessoas quando eles saem no corredor, e daí vai levantando um de cada vez, e daí explode os membros de um e tal. É engraçadinho quando você para pra pensar. É que
não é pastelão.
É, não é pastelão. Mas quando a gente fala do terror de shopping, a gente tá competindo com um filme agora que são muito bizarros. Sei lá, tipo Exorcismo do Papa.
Divertidíssimo.
Nenhum deles vai ser do Exorcismo Sagrado, né? Que é o melhor filme do ano passado. Putz. É importante falar sobre isso.
Nossa.
Mas, é, tipo, Evil Dead, quando você não é acostumado com o gênero, né? Tipo, porque terror é igual comer pimenta, né? Quanto mais você come...
mais resistência você tem.
Exatamente. Então, tipo assim, Evil Dead, quando você vê essa cena e você tá acostumado a ver, tipo... ah, eu vejo terror no cinema e vejo esses filmes só e é isso... cara, talvez você não pegue a nuance da brincadeira que é tudo isso, sabe? Que tem nível Dead.
Porque você já é um degenerado, sabe? Sem nenhum contato com pessoas de verdade, né? Então, geralmente...
não, exato. Eu sou aquela pessoa que assiste a Invasor e fala, tipo assim, yes!
Yes! Então, é por isso que eu gosto de ir em cabine de filme de terror com a Fer, porque a Fer, apesar dela manjar muito de terror, ela ainda é uma pessoa, sabe? Então, daí a Fer, geralmente, ela é o que dá a segurada, assim, de tipo, oh, para, tá ligado? Tipo, mano, vamos com calma.
Assim, podia ser um filme muito mais degenerado. Podia.
Podia.
Mas
podia.
Tudo bem, eu não me importo.
Ah, mano.
O quê?
Veja, gente, porque as pessoas falam bem, aí eu tento falar mal. As pessoas falam mal e eu tenho sou obrigada a defender. Só que assim, tipo, nossa... ai, nossa, a cena da porra do...
ralador de queijo.
Do ralador. Não é tudo isso, gente.
Não, é divertida.
É mó rapidinho, eu queria que fosse mais, assim.
A cena dela comendo vidro.
Vigro.
É ok.
É ok, mas é legal.
Não, eu acho legal, mas pra mim a cena do cortar o escalpo da menina foi muito pior.
Muito incrível. Mas assim, o 2013 é claramente mais gore, isso não é em pauta.
Bicho, eu fiz uma cagada, eu assisti o 2013 esses dias comendo, foi horrível.
É, eu já tô morto por dentro, eu consigo fazer esse tipo de coisa, assim.
Não, não dá, sabe por quê? Porque eu tava comendo bem na cena que a mina, tipo, aparece a mina e a mina vomita o negócio preto que estupra a mina. Meu irmão, foi, olha, complicado. Eu fiquei incomodadíssima. Mas, sabe uma coisa? Inclusive, falando dessa cena do estupro, que eu achei muito bom, foi que eles não ignoraram essa cena, né? No Ascensão. E tem a cena do elevador. E a cena do elevador é uma coisa assim, você é fã, você vai entender de onde veio a referência. Mas ao mesmo tempo...
você é fã e você quer service, Fer.
Exatamente, tipo exatamente, exatamente. Saudades, inclusive. Sempre quis que fosse meu chefe. E aí...
eu vou deixar.
Desculpa, gente, eu tô amarga com a vida. Então. E não, enfim, espero melhorar, mas... bom. Aí, eu acho que é isso, assim. Se você... é fã, tá assistindo, você fala, caralho, olha que legal. Mas se você não é fã, você não vai fazer. Então eu achei que foi uma escolha de muito bom gosto. Porque não cabe em 2023 mais você fazer um filme com uma menina sendo estuprada por nada.
Mas a gente já tinha comentado, quando a gente fez o podcast do Evil Dead, que o Sam Raimi já tinha se arrependido da cena, né?
Sim, veja, eu também acho que é assim, calma, sabe, torcedores, calma. Sabe, nossa, que surto. Não, é uma discussão que existe hoje. Do quão espetáculo a gente faz de cenas assim. Então eu entendo, isso é uma coisa que existe hoje. Agora, também achar que, nossa, tem que tirar a cena e tal. Eu acho que, não, assim, tem pessoas que se sentem incomodadas, é óbvio. Trigger warning, é isso, sabe? Não acho que tem que tirar, sabe?
Entra na discussão que, tipo, a galera queria pegar filmes antigos e tirar partes racistas e os caralho. Cara, desculpa, eu super não concordo, assim, tipo... E o Vento Levou é sim um filme racista e nenhuma edição vai tirar isso, sabe?
É, mas é uma questão muito importante, né? Esse filme é uma bosta. Chato do caralho.
É uma questão muito importante. Não, e é uma bosta. Mas é igual você pegar, tipo, Nascimento de uma Nação. É um filme importante pro cinema, você tem que fazer um disclaimer gigantesco sobre ele, tá ligado? E daí você tira a existência dele.
É o revisionismo.
É, não, mas percebe, porque toda vez, assim, por exemplo, eu estudei, fiz só a faculdade de sociais na minha vida, né? Tipo, social, comunicação, só humanas. Todas as vezes que falaram, e fiz vários cursos de cinema, todas as vezes que falam sobre Nascimento de uma Nação, é sempre com um disclaimer. E tá tudo bem, por quê? Porque hoje, toda vez que eu penso em Nascimento de uma Nação, já vem todo esse pensamento junto.
Já vem um texto gigantesco junto.
E o textão vem junto, do tipo, ó, ele é importante, numa questão técnica.
Uhum.
Numa questão, se você for analisar o que o roteiro tá falando, ele é péssimo. E assim, é muito importante a gente ter essa noção. É claro, porque Nascimento de uma Nação, ele é extremamente, tipo, é assim, é num nível que não dá, né? Você tem que falar mesmo. Quer dizer, você nem precisa falar, mas precisa, porque as pessoas são burras. Agora, por exemplo, no O Vento Levou, eu acho que você poderia cortar assim, porque ninguém merece assistir 4 horas essa bosta. Que é muito chato.
Uma versão de 1 hora e meia.
Porra,
talvez.
Eu super adoraria. Mas assim, então, tira pelos motivos certos. Que é, você não vai torturar as pessoas assistirem essa merda. Agora, tirar pra gente fingir que o racismo não existia naquela época, eu acho um desserviço pra história.
Tentando fazer um gancho, porque eu fiquei lacrou, assim, eu ouvi o tabu que sendo quebrado. E falando de tempo, pra eu tentar fazer um gancho nisso, é um filme muito curto, né? Ele tem 1h40. E eu não lembro se é menor que o de 2013.
Ele é menor que Bol Tem Medo.
Falando de Bol Tem Medo, eu ainda não assisti o filme, mas assim, quem é Ari Aster pra competir com Evil Dead na mesma semana?
Meu, assim, tipo, sem condições, né? Eu acho que a gente pode desenvolver isso no próximo episódio melhor. Mas o que eu gostei muito é que é um filme claramente Evil Dead, tá ligado? Que você lembra como Evil Dead é gostoso, é delicioso de assistir, sabe? E eu realmente gosto que ele não fica forçando isso pra cima de você. Você só assiste, só se diverte, e é bem feito, e eu acho que toca muito na questão que a Fer falou também do rolê da cena zoada do primeiro. Esse novo Evil Dead, ele não é feito por acidente. Ele realmente existe uma técnica, um estudo e uma certa homenagem por trás dele. E ele é muito consciente de dosar isso, no sentido de, tipo, ele não tá querendo emular a sensação que o Evil Dead original causou em você. Mas ele tá querendo pegar as lições que o primeiro Evil Dead, tipo, passou, tá ligado? Tipo, pro gênero como um todo, e construir em cima disso. Então, tipo, essa cena zoada era muito particular do momento que o Sam Raimi tava, porque era basicamente um moleque fazendo filme com, tipo, os amigos de infância bobo dele, tá ligado? A graça do Evil Dead e as partes ruins de Evil Dead são porque é um cara, tipo, sendo bobo. Sendo bobo na frente da câmera.
E eu acho que até a gente consegue entender, assim, qual foi a linha de pensamento dele. Não tô defendendo, eu acho que a cena tinha que ficar mesmo e tal. Talvez faltou uma mulher até pra dizer, putz, acho meio ruim. Mas eu acho que ele deve ter pensado assim, como que eu posso mostrar que esse bichão é muito mal? E assim, não vou cruzar a linha de matar um cachorro, porque ele, modos. Mas ele provavelmente falou assim, como eu posso mostrar que esse bichão é muito do mal? Puta, mano, um estupro numa mina. Não, com certeza, isso é muito ruim. Porque sendo muito sincero, assim, como mulher, e eu não tenho, graças a Deus, nenhum gatilho com esse tipo de cena, além de ficar aflita, tá tudo bem, entendeu? Tipo, eu vejo o filme e o que que eu penso? Puta merda, mano, esse demônio é do caralho mesmo, sabe? Porque ele não tá só possuindo as pessoas, porque afinal, o que que é possuir, né? Você entrar no corpo da pessoa sem ela querer. Essa é a grande diferença de você incorporar e você ser possuído. Então, assim, faz sentido, é uma possessão mesmo, é um...
Domínio.
É, então, faz sentido. Talvez só faltou isso, não acho que ele é um grande escroto, nojento, misógino, que odeia mulheres. Ele não é Ele não é o dinamarquês lá, que eu esqueci o nome.
Dinamarquês, Lars von Trier.
É, o von Trier.
O que eu quero dizer é que, tipo, esse novo filme, ele consegue olhar pra essas cenas, e ele consegue olhar também para o jeito que o Sam Raimi dirigia, né? Essa coisa de você brincar com a câmera, de você ter cenas inventivas e tal. Só que ele não tá querendo ser o Sam Raimi, porque, meu, não dá pra ser.
E ele emula o traveling do Sam Raimi, o traveling do Evil Dead, né? Trademark do Evil Dead, aquele traveling. É, que inclusive foi feito em madeira, incrível falar sobre isso. Mas é importante ver que quando ele emula essas coisas, é realmente uma homenagem muito bem feita. Porque, tipo assim, o Lee Cronin, você percebe que ele é um bom diretor, tá ligado? É um cara que ele, tipo assim, ele teve muita paixão no que ele tava fazendo. Pra mim, a pitada de sal do filme é exatamente isso, que você percebe que existe amor naquele filme, tá ligado? As pessoas envolvidas curtiam o que tava fazendo, a parte técnica curtiu o que tava fazendo. Não é um filme da Marvel, tá ligado? Não é um filme que tá morto por dentro.
Aí que tá, também vou dizer, de que assistindo o filme não achei Alicia Sunderland gata. Eu assistia Vikings também, eu não achava ela, tipo, particularmente gata em Vikings. Mas, de qualquer forma, assim, tipo, não é uma pessoa que chama muita atenção. Eu fiquei muito mais interessado na protagonista, né, na Beth. Eu tenho um fraco por mulheres cobertas de sangue. Porém, a Alicia Sunderland, você segue o Twitter dela e ela tá curtindo tanto, sabe? E você vê que ela tá curtindo a recepção do filme, que ela tá postando coisas nos bastidores e todo mundo tava, tipo, sorrindo nos bastidores. E ela, tipo, tá adorando esse rolê de, tipo, fazer um filme de gênero. Que daí eu comecei a gostar dela.
Ela é uma supermodel que foi, sei lá, tipo, descoberta, acho que em Diabo Veste Prada que ela apareceu. Depois ela foi fazer série, ficou 500 anos em Viking, e agora que meio que ela tá voltando pra, tipo, filme fantástico, assim. Então, ela, cara, e ela tá muito bem. Ela tá muito bem como a mãe, fudida com os filhos. E ela tá muito bem como um dos demônios, tá ligado? E eu acho que todos os... O elenco tá legal. A menininha nova, eu gosto dela, apesar da Fernanda gostar. Eu acho que ela tem muito carisma. Tem uma coisa importante pra falar, que o Morgan Davis, que é o Danny no filme, é um menino trans. E, tipo, isso funciona super bem lá dentro e ninguém fala sobre isso, eu acho importante.
Achei preconceituoso, porque eu fiquei com ódio dele o filme todo.
Putz, mas é que a culpa é dele, e eu acho...
Nossa, eu fiquei com uma raiva. Não, porra, coitado, agora, nossa, eu fiquei com muito ódio, mano. Você precisa ler essa desgraça, seu filho da puta.
A culpa é claramente dele, assim, não tem o que falar.
Não, mas a culpa... Ó, isso aí é uma coisa que eu assisti Isabela Boscovi falando, amém. E ela fala, tipo, ah, é, porque é o tropo do terror e a gente não se importa mais. Tem pessoas gritando atrás de mim, claramente vocês podem ver que elas estão sendo sacrificadas atrás de mim. Enfim, acontece. E aí, assim, a gente tem que entender, porque também o Evil Dead vem disso, a gente tem que acostumar, tá acostumado já com essa burrice. Não dá, cara, não dá. Eu fiquei com muito ódio do cara, do menino, muito ódio, assim. Não é possível, porque a menina fala, para com essa merda. E, tipo, tem várias cruzes, tem, tipo, sei lá, animal pendurado, tem tudo. Tem, não leia. Aí ele acha uma boa ideia fazer, tipo, uma rave baseada na porra do... Ah, meu filho.
Fazer um remix.
Eu achei bastante consistente, porque nunca você deve confiar numa pessoa que coleciona vinil.
Exatamente.
Então esse é o comportamento esperado, assim. Porque todo mundo que coleciona vinil é filha da puta.
Eu
então.
Achei tão real que quase me deu vontade de pegar aqueles áudios da Emily Rose, tá ligado? Que tem no YouTube e remixar, assim, sabe?
O que a Loki faria com esses áudios?
Então, o que a Loki... Na mão do Tiesto, David Guetta. Assim.
Bom, já falei, né, que o David Guetta foi o maior cuzão que eu já entrevistei, né?
Já. E a hora que você entrevistou o Taika Waititi.
Nossa, é que o David Guetta foi pior que o Taika. É que eu tive mais tempo com o David Guetta.
Mas vou concordar em alguns pontos com o Fernando Talarico, porque, novamente, 2023, o Não Apaga a Luz, ele não tem surtos aqui. Então a gente não vai falar, meu Deus do céu, Evil Dead Rise, melhor filme já feito e tal. É muito bom, gostei. Porém, eu tive algumas questões um pouco com a direção, porque eu acho que ele perde o ritmo, que é bem o meio que a Fer falou. É, eu acho que entre um caso de possessão e outro, ele deixa cair a bola mais do que deveria. Sabe, o de 2013 eu acho perfeito nesse sentido, de que, tipo, ele transita... A maldição faz isso, né? A maldição, de fato, transita de uma pessoa pra outra. Mas do jeito que o de 2013 faz, é orgânico. Enquanto esse, assim, você tem umas barrigas muito grandes, assim, no meio, entre um caso e outro. Então você começa a baixar a guarda já, tipo, e isso... Eu acho que enfraquece um pouco a tensão do filme. E a menininha é fofa. Insuportável. Insuportável. Na hora que, tipo, ela, eu não sei, eu acho que é onde o roteiro erra, assim, porque ela perguntou umas coisas muito nada a ver, sabe, tipo, fora de momento, tipo, já tá dando merda, já tem gente possuída, ela virando, tipo, pra Beth falando, ah, mas você planeja fazer um aborto, coisa assim, tipo, menina, que porra é essa, tá ligado? Que você tá falando? Que você tá falando, tá ligado? Alguém dá um tapa na orelha da criança, assim, fala, que isso, mano?
O mundo tá acabando lá fora.
É!
Desculpa, é que meu chefe mandou uma mensagem. Vocês falaram do que ela falou? Que você vai ser uma boa mãe porque você mente bem pra criança?
Não, isso também. Eu falei do, tipo, de um outro momento desses. Mas esse momento também é bem...
Esse momento é muito bom, porque ela fala muito... Ela fala séria de um jeito muito... É, né? Você mente bem.
Então, você tá esperando muito que vai ser, tipo, uma piada e tal. Só que, tipo, é meio que executado com certa seriedade. Que eu acho que destoa até do humor. desse filme, porque ele é bem humorado se você vê nas entrelinhas, assim. Mas desse jeito, assim, eu só, tipo, a menina fala, eu fiquei, quê? Que é isso? Tipo, toda vez que a menininha abria a boca, coitada, ela falava alguma coisa que, pra mim, me tirava.
Cara, não me tirou. Mas eu entendo o que você tá falando, mas pra mim não me tira do filme. Nem um pouco.
Achei estranho.
Eu tava muito encantado.
É que eu acho que, assim, uma menininha burra que, tipo, abre a porra da porta pra que a mãe, encapetada, entre, não falaria isso, entendeu? Não consegue fazer essa conexão neural.
Exato.
E, sei lá, a ponto de, tipo, falar pra tia, entendeu? Tipo, a porra da menina abriu a porta, claramente não é tua mãe. Tipo, ai, eu achei que fosse minha mãe. Não achou.
Não achou.
Não achou. Não achou. Não achou. A mulher tá, tipo, sabe, com a boca do Joker, tá? Toda ensanguentada, sem dente, sem... sabe?
Então, tipo, em alguns momentos, né, é foda você... Eu acho que nesse caso, assim, não foi nenhuma questão de é foda trabalhar com criança, porque de fato é, a gente sabe que, né, eu ouço trampa criança em filme, diretores, eles penam muito pra isso, mas eu acho que foi mais uma questão de o Lee Cronin, ele não sabia escrever criança, tá ligado? As crianças mandaram mó bem, mas ele não sabe escrever elas.
Inclusive, eu acho que ele escreveu essa menina mais infantilizada do que ela tem pra idade dela.
Sim.
Porque ela me parece muitas vezes que ela tem alguma deficiência, não sei, porque ela fica, tipo, é muito esquisito, porque a menina é mais velha, então é exatamente isso que ficou esquisito pra mim, só que daí do nada ela manda essa, às vezes você fala, carai, bicho, é um anão, entendeu?
O filme foi filmado na Irlanda, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, né, Nova Zelândia agora também tá cheio do filme, mas assim, por ser filmado nos Estados Unidos e muita parte dos atores serem norte-americanos, a única coisa que funciona lá nos Estados Unidos, às vezes, falando de Hollywood, é a questão de, tipo, trabalhar com criança em set. Tem horário pra tudo, tá ligado? Assim, inclusive tem a famosa história do bebê do Sniper Americano, que tem, tipo, sei lá, tinha 3 bebês em 7, só que ele, tipo assim, o 7 conta pra eles a partir do momento que eles estão lá dentro. Então, tipo assim, eles podem ficar, sei lá, 6 horas. E daí eles contrataram, tipo, sei lá, 3 bebês, porque se desse errado, pelo menos tinha outras opções. As horas passaram, os bebês foram embora e sobrou um boneco pra mexer com o dedão.
Eu, na moral, eu acho de verdade que precisa disso. Hollywood não tem noção, a gente fica achando que é puta chatice, mas, meu, não tem noção, as pessoas não têm. O que mais tem é criança drogada, sabe? Tipo, precisa mesmo, e mesmo assim não dá certo. Então, eu acho que a gente tem que tirar as crianças e botar cachorro no lugar.
Bom, senhoras e senhores, deu pra ver que a gente gostou do novo Evil Dead, sem surtos, porque, né, quem merece... Mas, de qualquer forma, a gente mantém a nossa tradição, que é fazer a pergunta. Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para Evil Dead Rise?
Gente, eu apago. Mas, além de eu apagar, eu queria dizer que, assim, esse filme despertou uma coisa que é o interesse pra saber o que rolou. E, principalmente, tipo, qual vai ser a do bebê. Porque eu, honestamente, acho que talvez esse bebê tenha alguma coisa... né, pra frente, que talvez, sei lá, ele ajude a matar, ele é o Ash, assim, nasce o Bruce Campbell, não sei.
Caralho, assim nasce o Bruce Campbell.
O Bruce Campbell é o pai da criança, enfim. Mas eu gostei muito, muito da sequência inicial, assim. Gosto como eles explicam, como eles amarram. Talvez é isso que eu falei, no meio eu fiquei meio, caralho, coisa chata. Mas eu revirei os olhos e ficava assim, nossa, coisa boba. Mas esse filme tem uma vantagem muito grande e ele deu muita sorte porque eu assisti Botei Medo depois e eu percebi que... Não, é sério, gente. Minha vida começou a dar errada depois que eu assisti esse filme. Deu tudo muito errado. Assim,
mais
é
uma
sério.
Vez, Ari Aster destruindo a vida das pessoas.
Ari Aster, você me paga.
Gente, o Ari Aster, é sério, o Ari Aster me fez gostar. Assim, achar Midsommar uma obra-prima. Dito isso, LH, você apaga numa luz pra A Morte do Demônio Ascensão.
Eu não apago a luz porque eu vou estar remixando uma possessão com uma música da Taylor Swift. E daí a luz vai ser explodida, entendeu?
Never.
Então, apoio. Super apoio.
Mas assim, é importante falar que Evil Dead é a única franquia que não tem filme ruim.
Então, segue...
Não, é Pânico.
Pânico também. Pânico e Evil Dead, duas franquias sem filme ruim.
Tá, não sei, não. Eu acho que Pânico ainda tem esses novos filmes aí que não são o mesmo nível que Evil Dead.
Entendo, concordo, mas ruim não é.
Eu não acho. Eu acho que isso é você sendo cinéfilo engraçadão, passando um pano pra, sei lá, o terceiro filme da série. Porque o terceiro filme é... Gente, o terceiro filme não é tão... tão melhor que os novos Pânicos. Ele é inventivo também.
O terceiro o que você diz? O terceiro Evil Dead?
Não, o terceiro Evil Dead.
O terceiro Evil Dead é incrível. É incrível.
Não morro de amores. Não morro de amores por Evil Dead 3, não. Mas não acho ruim, não.
Entendeu? Tipo, é isso que eu acho. Eu acho que a gente fala, tipo, ah, nossa, bom pra caralho. Eu acho bom. Mas aí, ao mesmo tempo, o Pânico não tá ruim. Tipo, só, pra mim, são as duas melhores.
Toda vez que eu sento pra reassistir Evil Dead, o 3 é o que eu olho e falo, eu tô de boa, eu não quero reassistir todo ano, tá ligado?
Tá falando do Arm of Darkness mesmo? Putz, do Arm of Darkness é incrível. Eu tava pensando que você tava... Nossa, bom demais.
Eu acho bom, mas eu falo, eu pularia.
Eu entendo quem não gosta, mas é porque ele é um filme que ele destoa pra caralho, tá ligado? Assim, do resto.
Eu acho que é a graça, mas assim, eu acho que Pânico e Evil Dead tá pau a pau em, tipo, franquias que não tem filme ruim, sabe? Tem oscilações, claro, mas não tem filme ruim.
Enfim, Arthur Eloy, você apaga ou não é a luz?
Eu apago com gosto, eu fiquei bem feliz. Minhas expectativas se acomodaram um pouco depois, né, refletindo sobre o filme, mas ainda assim, achei o saldo bem positivo. E, honestamente, eu fico feliz quando os bastidores de filmes de terror são legais, assim. Tipo, eu acho muito da hora quando você vê pessoas que não são de terror fazendo um filme de terror, de, tipo, dando super certo em termos de grana, em termos de experiência, em termos de público. E você olha e você fala, mano, eu tenho certeza que essa pessoa vai continuar por aqui. Eu acho que todo mundo envolvido em Evil Dead Rise, eu acho que vai continuar fazendo filme de terror. E eu acho isso maneiro, sabe? Porque parece que foi divertido, eu espero que tenha mais filmes divertidos, assim, com eles. E honestamente, sobre Evil Dead, o Bruce Campbell tinha falado de, a gente quer fazer um filme a cada, tipo, de tempos em tempos, mas não vai demorar tanto. Putz, eu adoraria um Evil Dead a cada 10 anos. Se for pra fazer, assim, pra continuar, pra mim é o gap de tempo perfeito, assim, me deixa sentir saudades, tá ligado? Me deixa sentir falta disso, eu não quero ver um Evil Dead daqui a 2 anos, eu quero ver um Evil Dead daqui a 10 anos, quando eu falar, porra, podiam trazer de volta, né? Essa mesma pegada, sem conexão, sem nada, sabe? Só segue a mesma... Serve o arroz e feijão, assim, tipo, numa ambientação nova, com alguma coisa diferente. Então, se demorar mais 10 anos pro outro Evil Dead, eu fico feliz.
Acho que baixo no que a gente comentou, que, tipo, assim, Evil Dead, ele não tem a história mais inventiva do mundo. Evil Dead é muito sobre como ele é feito. Então, tipo, você trazer esse filme, sei lá, de 2 em 2 anos, de ano em ano, não faz sentido nenhum, sabe?
Aham. Uhum.
Porque você vai ter que mudar a franquia inteira pra criar personagens, tá ligado? Uma parada que não é Evil Dead mais, tá ligado? Virou outra coisa.
Concordo.
Então, caros ouvintes, é isso. A gente chegou ao final de mais um especial do Dia das Mães. Porque... Aí você me pergunta, nossa, mas por quê? Bicho, porque tudo voltou pra mãe, entendeu? A mãe foi a primeira possuída, foi a tia que virou mãe. E, assim, se o moleque não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Logo, a culpa é da mãe. Então, queridos amigos, é isso, a gente chega a mais um final de Não Apague a Luz. Peço pra vocês, por favor, respeitarem a mãe de vocês, porque, né, a última que não fez isso foi solta de Tremembé há pouco tempo, e a gente não precisa de mais isso, não aguento mais true crime, chega, acabou, não quero mais. Então, muito obrigada e não apague a luz.
Ok, eu só tô testando pra ver se meu microfone tá certo. Deixa eu só... Teste, olá. Porque vocês estão me ouvindo por esse, então não dá nem pra...
A Fer tá usando o fone quebrado hoje, tá
eu
tudo
tô...
bem.
Não, hoje é na emoção.
Hoje é.
É assim...